Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 251 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Renan Yoshima, que é o meu coadjuvante aqui na igreja.
Sabia! Eu estou aqui com a Sara. E a Sara é a coadjuvante do Irmãos.com. E uma coadjuvante de Jesus também.
Nossa, não seria de Abraão? Não seria uma coadjuvante de Abraão?
Não, cara.
Primeira do Thiago Ibrahim. Eu sou a Sara e tô aqui com o Pedro, que cortou a orelha de um soldado romano, coadjuvante de quando prenderam Jesus.
Profundo.
O esquema aqui é bruto, cara. Aqui é o Pedro e eu estou com o Thiago Ibrahim, que não aguenta mais ser coadjuvante no barquinho, que é uma vaga aqui no Irmãos.com. Cuidado, pode.
E eu sou o Thiago, estou aqui com o Paulinho, que não grava outros podcasts porque não gosta de ser coadjuvante na podosfera.
Estrelinha de Jesus.
Enfim, né? É isso aí. Só pra vocês saberem, né? A Sara tá de volta, já perceberam, né?
Ninguém queria, mas eu voltei.
Ah, ninguém queria.
Paulinho, pode tocar aquela musiquinha do U-I-U-A-A? U-I-U-A-A, ting-tang,
wala-wala-bing-bang. U-I-U-A-A, ting-tang, wala-wala-bang-bang. É, hoje tem dicionário de nomes de novo.
Aí. Pensei que era pra tocar a música do Freeboy.
Eu voltei.
Agora pra
E o Renan, né? Foi o que me trouxe aqui pra belíssima cidade de Vinhedo.
Vocês estão vendo, então, que eu tô aqui só porque eu pedi, né?
É claro, né? Ele falou, eu te levo pra Vinhedo, mas, né, tem...
Eu preciso gravar 10 episódios de podcast, se você quiser vir pra cá.
Então.
Onde que eu assino, Renan? Pedro, Renan e Matheus no barquinho. Tá fechado já.
Vai lá.
Qual é, Pedro?
É assim, né? Gratidão, é isso aí. Gratidão.
Olha aí. Agora a gente vê quem é coadjuvante e quem é principal, né?
Não,
cara?
Não. Lá no barquinho a gente não tem coadjuvante, a gente tem coprotagonista.
Ai, nossa, coprotagonista.
Ninguém assume, né, que é inferior, né? Todo mundo tem que ser protagonista.
Aliás, isso é um bom começo de conversa.
Obrigado.
Porque, veja,
Sarah.
Não dá pra. De nada. Não dá pra todo mundo ser principal.
Uhum.
Se a gente imaginar, por exemplo, o Senhor dos Anéis tem os principais, mas o que seria de Frodo sem o Sam?
Exatamente.
Sam era um coadjuvante, mas era uma coisa necessária, uma pessoa necessária. Qualquer filme, qualquer novela, qualquer história sempre tem uns coadjuvantes e às vezes as pessoas se apegam até mais com a história do coadjuvante do que do personagem principal.
Vocês já viram que tem filme que não tem protagonista?
É.
Mas não tem filme que não tem coadjuvante.
Dá um exemplo de filme que sem protagonista.
Lost.
É sério? Não tinha um
principal. Tem protagonista do episódio, no caso.
Ah,
né?
Cara, mas Lost. Não, a coisa gira em torno do médico e da mina lá, cara. Não.
Ah, mas depende. Vamos falar de Lost de novo? Não, gente. O pessoal não aguenta mais a gente falar de Lost.
Tem aquele filme romantiquinho lá que tem
um monte
40
de história.
Casais.
É.
Esse é um filme sem protagonista, né?
Não, eu não consigo lembrar de um filme mais famoso de Oscar agora, mas eu lembro de recentemente ter algum filme assim, tem esse filme concorre, mas não teve ninguém
Crash,
concorreu.
No limite.
Crash,
até os atores que eram famosos, eles não ficaram em evidência.
Tinham
os famosões, mas eles não eram só protagonistas.
É, então. Aí, assim, o filme concorreu a tudo, mas não concorre a ator principal porque não tinha um protagonista.
Olha que legal. Cara, eu lembro mais do Oscar de coadjuvante do que os principais, cara.
Não.
Eu acho interessante, sei lá, pra mim chama a atenção os coadjuvantes.
E é interessante que o coadjuvante geralmente é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do protagonista, né?
Aham.
Ele é muito importante mesmo. E na Bíblia a gente vai ter várias histórias assim, essas que a gente vai tentar resgatar aqui hoje, com dois propósitos, né? Um é mostrar que existem muitas histórias interessantes na Bíblia que talvez você não conheça, e outro é mostrar exatamente isso, que às vezes é importante ser coadjuvante, né? Você não precisa ser a pessoa que tá sempre em evidência, se você é a pessoa que vai servir o cafezinho.
Eu, por exemplo, eu sou coadjuvante, mas quando eu apareço, gente, é uma emoção.
Brilha, né?
Rouba a cena, né?
Eu acho,
né? Então, eu, por exemplo, eu era ator principal e eu chamei o Paulinho pra eu virar coadjuvante, olha que humildade.
Mas dependendo de onde você está, é melhor você ser um coadjuvante do que um ator principal. É melhor ser um coadjuvante num blockbuster do que ser ator principal num filme B.
Novela Prest, das 9,
que ganha framboesa de ouro.
Ah, sabe que legal? Ó, o que eu fui buscar agora? Alexandre Frota...
Meu Deus do céu.
Ah, olha que você vai falar o que você vai falar.
Vai
virar
podcast pra maior de 18.
Né? Eu vi uma entrevista com ele, não sei se foi no Danilo Gentili, ele falando que ele só aceita agora papel de novela na Globo. Porque, assim, teve uma época que ele foi protagonista numa novela da Record ou do SBT em horário nobre, e os amigos dele ligavam pra ele, cara, como você tá sumido? Por onde você anda? Quando ele fazia uma apresentação do Globo Escola, domingo de manhã, todo mundo ligava, cara, eu te vi na TV, parabéns!
Meu Deus, cara.
Então é isso que a Sarah falou, cara. Melhor você ser coadjuvante em algo mais importante do que ator principal em uma história que não tem nada a ver, né?
Framboesa de ouro.
Exatamente. E então vamos começar a percorrer pela Bíblia aí, nossos heróis coadjuvantes, que foram importantes em suas histórias. E eu queria ter, como um bom host, queria dar a honra a mim mesmo de começar.
Legal.
Assim eu já falo os meus aqui. Eu tenho certeza que o Marcelo, que não está entre nós, mas isso, está em espírito, está no coração da gente, deveria que estar isso aqui.
Um beijo, Marcelo.
Ele com certeza citaria esses heróis aqui, que não é apenas um coadjuvante, mas uma equipe de coadjuvante que aparece lá em 2 Samuel, ao lado do grande rei Davi. Que seria de Davi sem os seus 30, os 30 de Davi, né? Na verdade, Davi tinha um exército de 40 homens, mas 30 eram muito especiais, e eles eram chamados os 30 valentes de Davi.
Davi e seus blue caps.
Isso. Ele encontrou os caras na caverna, era tudo vagabundo, lembra? Que tava na caverna lá, quando ele foi se esconder.
Na caverna de Adulão, né?
É, Adulão.
Os caras tá tudo desanimado lá, fugido.
Ele chega lá e encontra esses guerreiros aí, que foram caras muito especiais e foram fundamentais para as vitórias de Davi e os israelitas contra os outros exércitos, principalmente os filisteus, né?
É, inclusive esses 30 aí viram o Saul fazer cocô lá na caverna.
Os 30, cara.
Imagina, que eles falavam pra Davi, falavam, vai lá, mata o cara.
Aí ele foi lá e só cortou o pedaço da veste, né, do manto dele.
Pedaço do manto.
É.
E deu origem ao que os pastores hoje usam pra falar qualquer besteira e não serem repreendidos. Não toqueis no ungido do Senhor.
É.
Totalmente fora de contexto.
É, essa é a origem mesmo. E esses caras, eles eram muito especiais, e a Bíblia fala, lista, não sei se todos, mas quase todos eles, lá em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, e tem uns que são muito interessantes, que dá pra fazer uma coisa meio 300, assim, dá pra imaginar uma coisa muito louca, né? Você vê 300, você não acredita que aquelas coisas acontecem, que uma pessoa enfrenta tantas outras pessoas, ou mesmo Senhor dos Anéis, tem aquelas cenas malucas que vem um monte de orcs em cima, e o cara começa a matar todo mundo e tal, e você vê que na Bíblia tem histórias assim, né? Por exemplo, Josebe Bassabete, ele agitou sua lança contra 800 homens e feriu todos eles. 800, cara. O exército inteiro.
Eu vou falar, esses 300 não são nada. Pegue tudo que você viu do filme e taca dentro do poço gritando Esparta. Porque esses 30 são melhor do que qualquer 300.
Olha esse Eleazar. Ele numa batalha contra os filisteus, os israelitas fugiram, recuaram. E ele se recusou a fugir e ficou lá no meio do campo e enfrentou os filisteus. E ele conseguiu matar todos eles, ou pelo menos lutou contra todos eles e venceu. E a mão dele ficou dormente, grudada na espada. Imagina isso, cara.
Olha,
coisa maluca.
Caraca.
Sama, que era outro valente, ele... Mesma coisa, os israelitas fugiram também contra os filisteus, ele num campo de lentilhas, lá numa plantação de lentilhas, ele enfrentou os filisteus e feriu sozinho todos eles, assim como Eleazar. E ainda fala de mais dois, né? Esses três são os principais citados, e tem mais dois que tiveram uma glória parecida. Abisai, que sozinho matou 300 homens, olha o número aí.
Ó.
E Benaia, que era outro guerreiro que enfrentava muita gente, mas o fato mais marcante da história que conta é que ele desceu num buraco e matou um leão num tempo de neve.
Ah, tem um leão ali no buraco, eu vou ali matar ele rapidinho.
Matar ele, é. Não sei nada pra fazer.
Vai ter uma festa fantasia aqui no acampamento.
300 homens, cara. Um leão não é nada.
Cara, é muito louco, né? E assim, e toda vez que fala, cita as proezas deles, fala assim que Deus lhe deu a vitória. Deus lhe fez prevalecer. Então você vê que não é uma força normal, né, cara? Deve ter sido uma coisa muito sobrenatural mesmo, muito maluca de se ver, cara.
Uhum.
Uma pessoa só enfrentando todos eles. Imagina, ó, o Josebe Bassabete fala que ele agitou a sua lança. criança contra 800 homens. Eu imagino aquela cena do cara girando em círculo, assim, uhum. com a espada na mão.
Nossa,
e rodando, tipo, cara.
Saindo aquela onda, né? Parece videogame, né? Um especial de videogame.
Quando pega um, mata e joga o corpo em cima do outro, aí já mata também o outro, já vem o que vem atrás, o pai enfia aquela lança assim, faz tipo espeto de churrasco.
A gente falou num... Desculpa o ataque de oportunidade. Mas a gente falou sobre vários... Inclusive sobre esses 40 de Davi, mas sobre vários outros brucutus da Bíblia num podcast no Barquinho, que eu acho que vai estar linkado
aí. Ah, os brucutus da Bíblia, é verdade.
É, os brucutus da Bíblia.
38, olha.
E foi o Marcelo que falou dos valentes de Davi, não foi?
Isso aí.
Foi.
Ah, eu sabia que eu já tinha ouvido isso em algum lugar.
Ele participou e a gente lembrou desse... Esse aí a gente falou bem no finalzinho, mas tem vários outros brucutus que a gente falou que é bem maneiro. Escuta lá depois.
Tá, legal. Valeu.
Meu, tem um engraçado, tá na história de Davi também, né? Aliás, tem dois na de Davi que são meio esquecidos, são bem esquecidos, porque eu não vejo nenhum pastor pregar sobre isso. Tem um cara que era o escudeiro de Golias, cara.
Olha isso.
Caraca, escudeiro de Golias, eu não lembro dele.
É, cara, e ele foi na frente, e ele chegou antes de Golias em Davi. E aí não fala mais nada do cara. Se você pegar 1 Samuel 17:41, você vai lá. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. O escudeiro, cara, era o cara que segurava o escudo.
E fez muito mal o trabalho dele, né? Incompetente.
Ou baixinho, né?
Porque... Ou era menor que Davi, talvez.
Tava protegendo tudo, menos a testa do caboclo, né?
Baixinho, cara, a gente já sabe que ele é. Ninguém era tão alto quanto Golias, né?
É.
Então eu imagino um escudeiro correndo com os braços pra cima, segurando um escudo, sabe?
Eu acho que ia dar mais certo se Golias fosse escudeiro dele, né? Porque ia proteger ele.
Pois é. Aí o cara acerta a pedrada em Golias, Golias cai, ele vai lá, corta a cabeça de Golias. Aonde tá esse escudeiro nessa hora, né?
Atrás do escudo. De cócoros no chão, chamando pela mãe dele.
Não se fala mais do escudeiro na história de Davi. Aí tem outro episódio, depois que Davi já tava com aquele exército dos 30 homens, mas não era rei ainda. Tem um episódio, cara, de uma mulher que se chama Abigail.
Uhum.
Vocês já ouviram falar de Abigail?
Era a esposa de Davi, né?
Ela virou esposa de Davi depois, mas antes de ser esposa de Davi, ela era esposa de Nabal.
Que era mal pra Dedéu.
É, cara, ele era mal pra caramba e tal. E, cara, se não fosse por ela, Nabal ia morrer na mão de Davi, trucidado, porque Davi fez um serviço pra ele e ele não pagou, né? E aí Abigail foi antes de Davi chegar com os homens lá na terra de Nabal, falou, tá aqui seu pagamento, a gente faz aqui um bem bolado aqui e tal, pra proteger Nabal. Essa mulher, cara, é pouquíssimo falado dela, tá na Bíblia, mas eu vejo poucas pessoas falando dela, de Abigail.
É
uma história legal.
Ela foi uma intercessora, né?
Foi uma intercessora, e depois virou esposa de Davi, quando Nabal morreu. Nabal era um cara muito ruim, né, cara? A Bíblia fala que ele era do mal mesmo.
E ela era uma boa esposa, porque, vamos e convenhamos, eu mandaria um bilhete, Davi, Nabal não quis pagar, chega aqui e mata, senta o dedo. Depois me pega pra eu pagar as dívidas, que eu vou ser rainha junto contigo. Pá, assinado Abigail. Mas não, ela era do bem, cara, quis proteger até o Nabal nojento.
Então, cara, era a esposa dele, né? Mulher leal, tanto que Davi percebeu, né? Falou assim, meu, deixa esse cara morrer que eu vou pegar ela como esposa.
Percebeu, pois é, pegou pra ele.
É.
Também Davi, né? Vou te falar, meio sem critério ele.
Davi gostava de pegar a mulher dos outros, né?
Falando nisso?
Pois é.
Falando nisso, o que eu separei foi Urias, um coadjuvante na história de Davi, que perdeu a esposa gata pra Davi, né? Davi tava lá no terraço, observando, chegou, olhou lá, uma mulher tomando banho.
Cara, não dá pra saber se ela era gata, né? Ela tava pelada.
Não, e também não dá pra saber se Davi era mil. Né, gente? Lá do alto.
Não, na Bíblia fala que ela tinha boa aparência.
É,
fala.
Não lembro.
O mais interessante é que em 2 Samuel 11, conta que Davi manda Urias, que era chefe dos exércitos dele, voltar da batalha. E Urias, cara, Urias fica na porta de Davi. porque se compadece de Davi. Davi tinha, na noite anterior, tinha pego a mulher dele, aí ele fica deitado, dorme na porta de Davi, por aí não ir pra casa pra dizer assim, ó, meu rei tá mal, eu vou ficar aqui com ele, não é justo dormir junto com a minha mulher nessa noite que o meu rei está mal.
Caramba, hein?
Cara, e assim...
Não, vê, ele acaba de voltar do campo de batalha, um monte de gente morta, ao invés de ele entrar em casa, tipo, tomar um banho, fazer uma massagem nos pés, olhar pra esposa e, oi, tchuca, tudo bem? Não, ele vai ser leal, coitado. Deixou, né, cara? E Davi tava todo mal intencionado, né? Ah, não tinha a pílula do dia seguinte, aí ele vai pra lá, se nasceu o filho, é dele.
É.
Tadinho.
E Davi, mesmo depois de ver essa atitude dele, ainda manda o cara voltar pro campo de batalha pra ser morto, né, cara?
Com uma carta que levando ele mesmo tava levando.
É, falou assim, ó, falou igual minha mãe fazia quando mandava ele levar bilhete pra alguém. Não lê, hein? É. Não lê. E ele obedeceu, cara. Ele não leu.
Aí entra outro coadjuvante, que é Joabe, né, cara? Joabe era o guarda que colocou o cara lá na frente, o capitão,
lá na frente.
Sei lá. Colocou o cara lá na frente.
Colocou Urias na frente pra morrer, né?
É. Pra ser morto.
Olha só, cara.
Algo me diz que Joabe sabia, cara.
Não, claro, Joabe colocou a mando de Davi, né?
Ah, lógico.
Foi a mando de Davi. Foi pra Joabe que Davi mandou a mensagem pra enviar Urias pra ir jantar com ele, entendeu?
Então.
Aí... depois, Urias voltou pra guerra com a carta pra Joabe.
Ah, mas será que Davi não tinha feito um código com ele, não? Asterisco, jogo da velha, essas paradas assim.
É, tipo,
de repente, um código, né?
Hashtag, peguei a mulher dele.
Tô vendo a Sara aqui, Sara. Você tem uns personagens aqui em Reis? Quem que é Semaías?
Então, botei Semaías porque... quem é Semaías? Uma coisa que me chamou a atenção em Semaías é que quando a Bíblia fala dele, escreve várias vezes, homem de Deus. Esse Semaías que eu tô falando que tem uns outros, que eu fui pesquisar, esse tá em primeiro rei. Aliás, irmãos, Novo Testamento, a gente fala primeira crônicas. Primeiro.
Não, não, peraí, esse é Novo Testamento, não é crônicas.
É, louca. Primeira Coríntios. Já tô ensinando errado, ó. É. Primeira Coríntios, porque são cartas.
Epístolas, cartas, aí é tudo feminino.
Feminino, pois é, no Velho Testamento são livros.
Livros.
Então, é no masculino. Então, não é Primeira Reis, é Primeiro Reis, Segundo Reis, porque são os livros.
Mas pode também ser Segundo João, né? O Evangelho Segundo João.
Sim, aí pode ser quando você... Segundo João, sim. Não,
agora,
mas é que
agora eu confundi tudo. Isso é uma tendência, né, cara? Que no Velho Testamento eram livros, no Novo Testamento viraram cartas, hoje seriam os tweets, segundo o... que vai reduzindo, né?
Os posts.
É, os posts.
É, esse Semaías que eu tô falando é 1 Reis 12, fala dele, e 2 Crônicas 11. Ele foi um profeta no tempo que Roboão tava reinando. E ele avisou o rei para não atacar Jeroboão, que era de outra tribo, porque ele começou um governo sobre as outras 10 tribos, que eram do norte. E aí Deus falou através de Semaías que a divisão do reino era obra dele, era obra divina, então não era pra ele atacar. E aí a Bíblia, quando fala dele, escreve várias vezes, homem de Deus. Eu achei interessante essa descrição dele, que às vezes não usa nem o nome, fala homem de Deus. Então ele realmente era uma pessoa que estava sendo usada por Deus e foi reconhecida por isso.
Nossa, tem o nome dele bastante na Bíblia aqui.
Mas tem mais de um Semaías.
Olha só, um nome bem popular na época.
É. Tá aí você que tá esperando um filho.
Ó, oh, pode ser, boa dica. E qual que é o significado de Semaías, Sara?
Não peguei, peraí.
Caraca.
Já passei dessa época, gente.
Tá bom, então deixa. Deixa pro passado.
Uma mulher que não tinha nome, ao contrário de Semaías, era a serva da mulher de Naamã, né?
Droga,
sim.
Pedro.
Sim.
Ataque de oportunidade.
Chegou. Primeiro.
Naamã era um governante, né? Era um cara importante. E sua mulher tinha uma serva que tava lá de boa. Aliás, é até interessante pensar, né? Que Naamã tava doente, tava leproso. Na conversa com a mulher, a serva foi e se manifestou. Falou assim: ó, eu conheço um profeta que pode curar a sua lepra, né? Vai
interessante
atrás de...
é que Naamã era um grande comandante, né? Não era uma pessoa de fácil acesso.
Sim.
Ela foi ousada pra chegar, né?
Mulheres que ficam dizendo, meu marido está caindo aos pedaços, vocês não sabem o que essa mulher viveu, tá entendendo? Era pedaço do homem pela casa inteira.
Ah, que nojo,
pausa,
cara.
Por favor, prossiga.
Que nojo, sério. Ai, minha mente. Minha mente.
Não, agora todo mundo vai achar que o esposo é melhor ainda, gente. É só uma motivacional aqui.
E aí, ela orienta, né, que Naaman vá até Eliseu e acabou. É só isso que ela faz, cara. Mas eu não sei exatamente o contexto da época, mas pra ela tá se dirigindo a Naaman e falando, e ele ter escutado e tal, sei lá, é de alguma importância o fato dela tá ali. E depois...
Ela é importante pra toda a história, né? Com certeza. É, com certeza.
Ela era serva, cara. Ela era escrava.
Isso, exato.
Então, assim, ela poderia falar, ah, ele tá leproso, eu não vou indicar, eu sei quem pode curá-lo, mas eu não vou indicar. Deixa não, eu quero que esse cara morra, entendeu?
E ela também arriscou a cabeça dela, porque assim, se ela ficasse pensando, ah, vai que ele vai lá e não é curado porque ele não é um judeu e tal, aí ia recair em quem? Nela. Ela, falar, não fui curado, você que vai morrer.
Aí ia falar assim, vem cá, me dá um abraço.
Na hora que Eliseu falou dos banhos pra Naaman, ele deve ter pensado onde que aquela serva me enfiou nesse
E ele ainda resistiu, né?
Ele
não queria entrar logo na água suja 7 vezes.
Um só não dava certo, pô, tem que ser 7.
Ele fala assim, ó, tem um monte de rio lá onde eu moro, pô, vim aqui tomar banho nesse Tietê aqui, pô.
Quando eu era criança eu ficava imaginando assim, ó, o cara já tá dentro da água, o famoso quem tá na chuva é pra se molhar, né?
É, já tava todo...
Ele entrou uma vez e saiu e não tava bom, e entrou outra, e falou, por que que já tá lá? Vai logo as 7 vezes, né?
É.
Mas se você se imaginar no rio Tietê, cara, a segunda é tão terrível quanto a primeira, né? Até a sétima.
Estou caindo aos pedaços, mas eu tô limpinho, né, pô?
Mas enfim, a serva da esposa de Naaman.
Isso, ela não tinha nome,
importante.
Né?
Devia ter.
Não, ela não tinha.
Mano, me traz um cafezinho, por favor.
O serva da mulher, por favor.
Caraca. Tem várias pessoas na Bíblia que não tem nome, né, cara? E fizeram.
Não são nomeadas, né?
Mulher de Ló, que virou estátua de sal. Não tem nome essa mulher.
Sim.
Uhum.
Uma outra que não tem nome é a irmã de Moisés também, que é importantíssima, né?
Cara, de onde você tirou que não tem nome? Eu vi que você escreveu na pauta.
Cara,
é Miriam o nome dela.
É.
Não, mas a Bíblia não fala que aquela ali é Miriam, não.
Ah, Miriam.
Não, cara, ó, o filme O Príncipe do Egito fica claro.
Não. Eu tô me baseando na Bíblia, não estou me baseando no Príncipe do Egito. Eu tô baseando na
tá
passagem
zoando.
De Êxodo 2:4.
Ah, que é isso, cara.
Não, você tá zoando. Bom, que não tem o nome dela, peraí.
Ele fala que a irmã mais velha do bebê procurou. Subentende-se que pode ter outros irmãos.
Tem nome?
Eu não gosto de defender o Thiago, mas...
Cara, Miriam, tá aqui. Sei. Êxodo 15:20, tá aqui Miriam, a profetisa, irmã de Arão.
Tá, mas Arão é irmão de Moisés.
É irmão de Moisés.
Precisa averiguar nos autos se Arão e Moisés tinham só uma irmã, né? Se
então,
tiver mais de
essa
uma.
Essa é a questão. Me baseando no texto de Êxodo 2, não menciona o nome da irmã de Moisés. Só diz que a mãe de Moisés colocou o menino no cesto, o rio foi levando, e a irmã dele ficou acompanhando onde ele chegaria junto à vegetação ali do entorno, né, das margens. E aí ela foi acompanhando e foi bibliotando. A filha de Faraó pega o cestinho e ela já oferece os serviços da mãe.
Que também não tem nome, né?
O menino.
A filha de Faraó também não tem nome. Não, mas aqui, ó, se você pegar números 26:59.
Ó.
Está escrito aqui. Cadê esse aqui? Descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam.
Ponto.
Opa. Não, vírgula, irmã deles.
Ah, tá. E daí ponto.
Não, e olha só, vamos pensar, estavam mandando matar todos os bebês. Será que a mãe ia se arriscar a ficar botando um monte de criança no mundo, gente?
É, tem essa,
não,
né?
Não, mas era bebês nascido
naquela época. A menina já era grande.
Mas...
Saiu correndo atrás do cestinho.
Mas o que a Sarah tá dizendo é que ela pode ter tido 3 filhos por causa disso.
Sim, a Miriam já era mais velha, então Miriam podia ser que tava olhando o cestinho.
Ah, entendi.
Vocês estão falando de uma mais nova, tipo, a mãe já teve que despachar Moisés. Será que a mãe ia passar pelo nervoso ter que despachar outra criança? Porque ela não sabia se ia nascer homem ou mulher.
Mas qual que seria o método anticoncepcional da época? Abstinência, né?
Eu não sei nem qual é o de hoje, gente. Eu só conheço abstinência. Só digo isso.
Eles deviam conhecer, eles deviam ter acesso a uns chazinhos abortivos, né? Tem planta, né? Sei lá, imagino eu, sei lá.
É, alguma coisa tinha.
É, bucha de bode, né?
Egito, pô, os caras conseguiam construir aquelas pirâmides gigantescas, não ia ter
método anticoncepcional, né?
Mas usavam tripa de animais.
Ai, ai, ai.
Há muito tempo. É, usava tripa de animais.
Bom, vamos lá pros coadjuvantes, gente, pelo amor de Deus.
Mas então, por que que ela é importante, Miriam?
Porque ela tava ali, ela esteve... A gente tá falando que é Miriam por uma dedução, só isso. O texto de Êxodo 2 não fala que é Miriam, só isso que eu quero deixar
claro. O Thiago não admite, né?
Não admite que perdeu.
Não, não admito não, eu dou razão ao texto. Então, é... eu quero dizer que ela tava ali.
Confirmou aqui, pô.
Não, cara, é o mesmo exemplo da serva da mulher de Naamã que Pedro falou. Ela tava no momento certo, na hora certa, pra fazer o papel dela, entendeu?
Uhum.
Ela não foi... Uhum. Ela não tem o nome dela citado no texto de Êxodo 2, mas ela tava ali e ela, no momento certo, soube agir e falar pra filha de Faraó, eu sei quem pode cuidar do filho, entendeu?
Por que que vocês acham que esses nomes não são citados? Por vacilo? Ou por ter algum significado nisso, cara? Os anônimos, coadjuvantes importantes, sei lá.
Não, vacilo com certeza não é.
Eu sei, fazer um plot, brincadeira.
Fazer um plot twist depois, né? Sei lá, daí aparece Miriam. Pá, é, que
não, saudade. Não. O enigma, né? Eu tava fazendo um enigma pra gente chegar depois e deduzir com base lá no livro de números e tal, não sei o quê. Pode
é,
ser,
a gente né? deduziu e o Thiago não está concordando com a nossa dedução. Quer dizer, não adiantou nada, né?
Não adiantou nada, enigma. Enfim.
Não, mas o legal de Moisés é que, assim, a mãe de Moisés não só conseguiu que o filho ficasse vivo, como ele ainda vivesse no palácio, que era uma condição de vida muito melhor, uhum. tinha tudo de bom, do melhor, e ainda recebeu uma grana pra cuidar dele, olha só, coisa
boa. E educá-lo de acordo com os costumes de Israel, isso que é importante também.
Sim.
E depois viria a ser muito importante lá na frente.
Pra ele. É, como isso foi importante de verdade, né, de fato, pra toda a história de Israel, porque então, Moisés assim, que se levantou depois de dentro isso. do Egito pra libertar o povo, né.
Aí a importância do coadjuvante.
Quem?
A irmã dele que tava lá.
A irmã
lá.
Dele. Eu pensei que você já tava na libertação do povo.
A mãe também, pô.
É, a Sim. irmã e a mãe que estavam lá. Mãe, pra...
E o pai, o cara, né? Hein? Se não fosse o pai, ele também não tinha nascido. O rio, o cestinho.
O cestinho. O cestinho enfermeado.
O betume usado no cesto.
Pois é, se não tivesse o betume, afogava, coitado garoto.
Então, vamos trocar o nome do podcast pra cenários.
Cenários, situações e coadjuvantes.
Isso aí.
Ah, outro coadjuvante importante nessa história é o próprio Arão, né? Ele acaba Sim. sendo importante em toda a história, mas ele sempre foi o sidekick de Moisés, né? O cara que tava do lado lá, e quando Deus vai falar com Moisés por meio da sarça ardente, e Moisés fala que era pesado de boca, ou gago, uhum. qualquer coisa assim, Deus fala, ó, eu vou te mandar
dizer
Arão.
Que é gago. Ninguém falou que é gago aqui também, né?
Eu acho que tem alguma versão que diz, cara, nem que seja freestyle, tá dizendo que é gago.
Ele pode ser bem sudo também, né, gente?
Pesado de boca.
Olha aí.
Meu Deus.
É muito mais próximo de ser beiçudo do que gago.
É, apito. Eu não tô vendo essa sarça ardente.
É, Moisés relutou, até Deus falar, então tá, manda o Arão junto com você.
Arão Fica vai falar por você, né?
Se você for lá em Atos 7:22, quando Estevão tá falando lá pro Sinédrio, ele fala que Moisés era poderoso em palavras, contradizendo o próprio Moisés quando disse a Deus que tava lá na sarça ardente.
Era uma desculpinha esfarrapada, né?
Não,
mas
cara.
Poderoso em palavras pode ser outro significado.
É, né? Pode, não, ser que ele escreveu, pode ser que ele escreveu os 5 livros da Bíblia, ele foi poderoso em palavras escritas.
Cara, Moisés tinha dificuldade com a língua hebraica, porque ele foi criado na cultura egípcia, entendeu? Ele ficou... A língua hebraica que ele aprendeu foi onde ele ficou os 40 anos lá no deserto de Midian. Então,
mas
era
e o período
essa
que ele ficou com a mãe dele? E o período quando criança que ele ficou com a mãe dele?
Não, cara, ele foi criado na educação egípcia, ele não foi criado na educação hebraica.
Não, eu sei, mas a mãe dele que criou ele.
É.
Dentro de casa falava hebraico.
Não, cara, ele foi criado nos padrões egípcios, cara.
Oh, mas a filha de Faraó não deu ele pra mãe criar, cara?
Deu
lá?
Pra mãe amamentar.
Quando a filha do Faraó saía, ela conversava baixinho em hebraico com o...
Não, ela ficou com ele em casa e quando ele tava grande que ela devolveu ele.
Então, aprendeu a ler, aprender a língua egípcia, não foi na língua hebraica.
Mas quando ele era criança, ele ficou com a mãe.
Quando a mãe não tava dando de mamar, ele ficava vendo os programas de TV egípcios.
Isso, Discovery Kids daquela época, meu.
É.
Não vai aprender a falar.
Camelo pintadinho. Camelinho pintadinho. Como será que Deus falou então com Moisés? Será que foi na língua egípcia? Caraca!
Cara, quando Deus fala, cara, quando o Espírito Santo falou em Atos,
não interessa
cada um
a língua.
Da sua língua materna.
Caraca, meu irmão, olha a cabeça explodindo agora.
Você não viu no Príncipe do Egito que são várias vozes ao mesmo tempo?
Isso é muito bom, cara. Eu tô com a revista da Escola Bíblica aqui do lado, aqui, da CPAD.
Quer dizer, tu não estudou, né?
Não. É uma jornada de fé, falando sobre o Êxodo. Isso é excelente. Domingo eu vou levar lá pra galera essa parada.
Muito bom.
Ai, eu preciso falar de um, assim, que eu amo, 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 amo muito. Inclusive, quando me chamam pra falar alguma coisa, eu falo, olha, se ela falou, eu também posso. Que é a mulinha de Balaão ou a jumenta de Balaão. Balaão.
Nossa, essa história é bizarra.
Gente, ó, primeiro que eu gosto muito de bicho. Eu queria, assim, ver a mulinha falando.
Você queria que na Bíblia fossem os bichos nos lugares
todos
dos homens?
Todos os bichos falando. Tipo, a Arca de Noé, a história toda a Arca de Noé, os bichinhos falando.
Na próxima encarnação, Sara quer voltar uma mulinha.
Só falante, né?
Não, aí eu vou voltar o Tiago, né, gente? Mas como não existe encarnação, eu me contento com o que eu sou, né?
Ah, então você gosta de mim, Sara, porque eu sou uma mulinha e você gosta de bichos.
A questão toda é, a molinha falou em hebraico?
Ou falou em egípcio? Então, Balaão, rolou um momento dele ser um falso profeta. Depois que os hebreus ficaram, eles venceram uma batalha, eles ficaram tentados pelas práticas, inclusive pelos deuses dos moabitas. E aí, Deus quer advertir Balaão, ele vai pelo caminho, ele ia seguindo com os moabitas, e aí a molinha tá com ele. E a mulinha percebe o anjo de Deus. Reparem que a mulinha percebeu e Balaão não. Uhum. E ele ficou estressado com a mula e bateu na mula. Uhum. Mais adiante, a mula viu de novo que tinha alguma situação estranha e Balaão não percebeu. Ele vai e bate na jumenta de novo. Na terceira vez, ele pá, bate na jumenta de novo e aí o anjo aparece pra ele e fala que se a jumenta não estivesse lá, ele ia morrer, porque ele espancou a jumenta 3 vezes e ele não tinha percebido que o anjo de Deus estava na frente dele. E que se a jumenta não desviasse, ele estaria morto. Então a jumenta salvou a vida dele e ainda falou com ele, que é um fato assim fenomenal, gente. É o único animal falante da Bíblia.
Não, não é o único, não.
Não?
Tem a serpente.
Tinha papagaio na arca.
Ah, é a serpente. É o único animal fofo. Se bem que as serpentes pareciam ser coisas legais, né? Depois que elas ficaram assim.
Elas tinham patas, né?
Esquisitas, é.
Ou voavam, ou voavam.
Calma, é.
É, não era assim, essa coisa, não rastejava com a barriguinha no chão. É. E aí a jumenta salvou a vida de Balaão e ainda colocou o cara no caminho, que aí Deus falou com ele e Balaão tomou um rumo certo na vida dele.
Eu acho que nesse caso a jumenta é protagonista e Balaão é o coadjuvante, hein?
É, porque todo mundo fala mais da jumenta, né?
Nem lembra.
O engraçado é que Balaão conversa com a jumenta, né, cara?
É, não, e não tem assim nenhum momento assim, tipo, ele fica...
Surpresa.
Oh,
é verdade.
É um diálogo, assim. É. A jumenta vai, meu, o que foi que eu te fiz pra me bater, né? E ele fala,
e ele vai normal.
Você me fez de tolo.
É. Tipo, em nenhum momento ele parou pra pensar, nossa, tem uma jumenta falando comigo. Imagina o burrinho do Shrek. Uma coisinha assim, aí ela apanhando, coitado. Poxa, por que que tá batendo em mim?
É. Cara, você estragou a mula de Balaão pra mim agora, cara.
Outro profeta relutante também foi Jonas, né?
Sim.
E coadjuvantes importantes da história de Jonas...
A baleia.
A baleia, claro, foi
não,
muito importante.
Não, não sabemos se a baleia é um grande peixe. A baleia tem a goela pequena, não daria pra engolir um homem.
Não, ficou parado na boca.
É, se ele fosse baixinho...
Ficou na bochecha.
Se ele fosse baixinho igual a mim.
Vai saber o tamanho de Jonas, né? Mas enfim, outros personagens importantes são os marinheiros que jogaram Jonas no mar.
Sim. Olha, cara, eles tiraram na sorte, né?
Pois é.
E a sorte caiu em Jonas.
O legal também dessa história é que, assim, Jonas tinha que ir pra Nínive, ele não queria ir pra Nínive, todo mundo sabe, ele fugiu pra Tarsis, se enfiou no navio. E aí, quando chegou a tempestade, os marinheiros, cada um começou a clamar o seu Deus. Então, cada um fazia prece pra um pedir aí a manjar, o outro pedia pra Apolo, o outro pedia pra Baco e tá, aquela confusão toda.
Tem o deus do mar lá, do oceano, como que é?
Netuno.
Netuno, pedia pra Netuno, né?
Pois é. E aí e Jonas estava tranquilão no porão do navio, deitado, dormindo. Quer dizer, já estava todo errado, ainda estava deitado, dormindo. E o mestre lá do navio, o capitão, chamou ele de dorminhoco, falou, o que, que você está dormindo? E mandou ele levantar e clamar o Deus dele. E quando a Bíblia fala, levanta-te e clama ao teu Deus, ele coloca com D maiúsculo. Então eu acho que o capitão do navio reconhecia Deus como sendo Deus, e não um dos deuses. Uhum. E aí os marinheiros lançaram a sorte, e depois ele fala também que eles pediram para Deus, e aí com letra maiúscula. Eles deixaram de clamar cada um o seu Deus e passaram a pedir a Deus o que, que eles deviam fazer pro mar se acalmar. E aí
eles
Jonas
se converteram, né?
Sim, sim.
Eles creram, aí, cara. Eles creram.
E ainda falou pra eles, cara, por que, que você fugiu? Por que que, sabe, se você sabia que você tinha ido pra Nínive, o que, que você tá fazendo aqui? E aí Jonas falou, né, me lança no mar porque é por minha causa que isso tá acontecendo.
A gente conta essa história, é uma história bastante contada pra crianças e tal, mas é bem bizarra, né?
Sim.
Imagina, a gente, até então ele não sabia que ele ia ficar no ventre de um peixe. Uhum. Ele já tava sendo jogado no meio da tempestade pra morrer afogado, né?
Ah, ainda tem isso. Os marinheiros ainda pediram pra Deus, aí fala também Senhor, com letra maiúscula, pedia pra que ele não morresse, pra não ficar sobre eles um sangue inocente. Porque tava acontecendo toda aquela situação porque Jonas desobedeceu. Mas eles não queriam que ele morresse. E aí pediram pro Senhor fazer o que ele quisesse, e aí aconteceu, o grande peixe foi e engoliu Jonas. Também porque ele tinha que chegar a Nínive e pregar, né? Não adianta fugir da missão. Ah, eles ainda fizeram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, realmente, dá a entender que eles, assim, foi uma conversão mesmo. Reconheceram que Deus era Deus.
É, até porque eles viram que, assim que Jonas bateu no mar, a tempestade parou, né?
Uhum.
Reconheceram que Deus é sobre a natureza.
Tiveram as provas suficientes, né?
Isso.
Pode crer.
Uma outra pessoa que eu gostaria de citar, uma outra coadjuvante que eu gostaria de citar do Antigo Testamento é Raquel, que eu chamo ela de a musa do escolhi esperar.
Cara, essa mulher esperou, cara.
Cara, 14 anos pra casar com um maluco feio igual Jacó.
Que
imagina
já,
só.
Que já tinha casado com a irmã dela, né?
Que já tinha...
É, cara, não, foi enganado, cara. Trabalha aí que você vai levar minha filha. Aí leva outra.
É. E mas esperou, na manhã, cara, seguinte ele foi e levou Raquel, gente.
Na manhã seguinte o quê?
Na manhã seguinte, não.
Dos ele 14 logo... anos.
Não, ele trabalhou por ela 14 anos, mas ele já tinha levado ela, pera aí.
Opa, agora é uma quebra de paradigmas histórico.
É, gente.
Agora,
Sara,
vou brigar com a minha professora da escola bíblica.
É.
Não, cara, meus adolescentes vão ficar tudo maluco aqui agora. Ah, não, ninguém esperou nada, ninguém esperou.
Ela tá lá em Gênesis, Jacó 29, Gênesis 29... Ó, lá no 27, ó.
Não, então, trabalharei 7 anos em troca da Raquel, certo? Aí depois de 7 anos ele não levou a Raquel, levou Lia.
Isso.
Entendeu?
Aí... Ah, só se essa semana aqui que tá falando é aquela semana de 7 anos da Bíblia. E cumpriu a semana 10, tá lá no Gênesis 29, 28. E aí Labão deu por mulher Raquel, sua filha.
Você lê na corrigida,
aqui,
né, Sara?
Aqui, ó, 27, Sara. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 de anos de trabalho.
Ó? Oh?
Sim, mas a questão é, ele trabalhou mais 7, mas ele recebeu logo a Raquel ou não?
Então, pelo que ele falou da semana de núpcias, são 7
NVI
dias, né?
NVI fala semana de núpcias. A revista atualizada fala só semana.
É, porque tem a questão de semana na Bíblia de ser um período de... Tanto é que tem as semanas de Daniel, de ser a semana, os anos, né?
Não.
Ou a semana de tempo.
Não, Sara, mas eu acho que a semana tem nada a ver aí, não. Mas então é isso. Então ele recebeu Raquel antes e trabalhou os 7 anos depois, é isso?
Olha só, preparo.
Explodiu minha cabeça. Muda tudo.
Caramba.
Isso muda tudo, cara.
Olha só, cara.
Pode, cara, não pode.
Ele foi leal.
Não, peraí, mas ela. Mas de qualquer forma, ele esperou 7 anos.
Não, peraí, que eu tô
ele
vendo aqui.
Trabalhou mais 7 anos.
Não. Antes de pegar a Lia, ele trabalhou 7 anos. De qualquer forma, ele esperou.
Esperou 7 anos.
É metade, né? Com a metade. Mas metade já não vale metade, cara.
Tem que a pessoa trabalhou 7 anos, né?
O Renan tá irritado, cara. O Renan tá irritado.
Não, eu tô vendo aqui no hebraico, cara. Semana aqui.
Toma.
Caraca, olha
toda a base teológica do Renan tá indo por terra agora.
Vai voltar pro seminário.
É 7 dias, cara.
Caraca, meu irmão.
Pô, a Sara tava certa, cara.
Sara, parabéns pela sua interpretação.
Não, não tava muito certa, não, porque ela falou que era amanhã seguinte, tem 7 dias ainda.
É, da manhã seguinte, sim, depois de 7 dias.
Não, mas não foram 14. Foram 7 anos e 1 semana.
7 anos e 1 semana.
Já é bastante tempo, hein?
A palavra em hebraico é shabua. Mas isso não interessa, agora são 7 dias também, né?
Deu um shabu, realmente, né?
Que lua de mel pra Lia, né, cara? Uma semana, tipo assim, sabendo que tá com os dias contados, né, cara?
E aí, pior que ele deve ter ido lá no dia seguinte, né, pra pedir, porque quando acordou, amanheceu, ele viu o trombolho na frente dele e pronto.
Lia era bonita, não era? Não,
Lia era feia.
Lia era que tinha um probleminha nos olhos, coitada.
Você já falou isso
os
aqui,
olhos tempos.
Os olhos tempos.
Os olhos tempos.
Sabe lá o que isso quer dizer, né?
Um probleminha
na mensagem fala que ela tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante.
Ó, eu acho que Lia era bonita e Raquel era linda, né?
Estonteante.
É. Então era legal. Era bem guloso.
Lia era aquela mulher do pica-pau, que parece com um véuzinho na boca. Você já viu?
Já.
Aquela do índio, que o índio vai mostrando e aparece só aqui, e ela tira o véuzinho assim. Ela fica horrível. Tem os olhos formosos, só os olhos.
Ih, gente, peraí, vou explodir minha própria cabeça agora.
Ah não, Sara.
Eu tô olhando aqui na outra versão que eu nem gosto, a nova linguagem de hoje.
Ah não, esquece essa versão.
Ah não.
Eu não ouço essa versão também, não confio muito nela, tá dizendo aqui que ele trabalhou os 7 anos pra depois ter a Raquel.
Não, mas o 28 aqui do capítulo 29 fala, Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher.
Ele concordou trabalhar.
Eu tenho certeza.
Ele teve que trabalhar mais 7 anos, só que ele já estava de posse de Raquel.
É. Foi um crédito.
É.
Coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos.
Ah, olha aí. Então foi isso mesmo, cara. Professora da escola dominical, eu te pego.
Cara, eu te pego. Vamos morrer com isso aqui com a gente, cara. Não vamos contar pra ninguém, não.
Fechou o pacto,
mas
vai.
Mas sabe o que é pior? Todo mundo deve achar que ele esperou 14 anos pra ter Raquel.
Todo mundo achava até hoje, né?
Eu usava isso como argumento.
Com isso, você Raquel perde o título de a musa do escolhi esperar.
É verdade.
Não, esperou 7 anos.
Escolhi trabalhar.
Não, quem esperou 7 anos foi Lia, cara. Ela esperou uma semana só.
Explodindo as cabeças. Pum, pum.
Vamos pular pro Novo Testamento ou tem mais algum importantíssimo no Velho?
Não,
Renan, você colocou uma coisa interessante na sua pauta aqui sobre Daniel e Esther.
É, na verdade não é Daniel, né? Mas é Esdras e Neemias. Se você for ler...
Eu fiquei como assim, Daniel e Esther?
Daniel e Esther, tá aqui. É. Criaram
Daniel também entra lá no começo. Daniel, ele viveu a parte do exílio do povo de Israel, né? A história de Esther acontece quando tem um povo exilado e um povo liberto, entendeu? Então é Neemias montando o muro e Esdras falando a palavra pro povo judeu de novo. Enquanto isso, do outro lado, tava rolando a história de Esther, entendeu? As histórias, elas não se cruzam na Bíblia, mas dá pra entender que tem um povo de um lado ali fora do exílio e um povo no exílio que Esther tá defendendo pra não... Pra... Como é que chama o cara lá, o inimigo da Esther?
Amã.
Pra Amã não destruir todo aquele povo judeu que tava lá ainda, entendeu? Então, os dois são coadjuvantes entre eles, assim, né? Porque tem um cara fazendo uma história de um lado e a Esther fazendo história do outro lado.
Então, seria...
E tem o cara da dentadura frouxa também, não tem?
Qual? Mordecai.
O Mordecai é o tio da Esther, né? Esse é um coadjuvante muito legal, cara.
Igual aqueles dois filmes que fizeram... Um sobre da perspectiva dos japoneses e o outro dos americanos na guerra.
A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima.
Isso.
É. Muito bom mesmo. Recomendo que vocês assistam os dois em seguida.
Legal. É como se fosse isso aí.
É, mais ou menos. Mas é, pode ser.
É sim. Ué. Pontos de vista diferentes.
É, a mesma história.
O mesmo fato.
E estava falando de Mordecai ou Mardoqueu, né? Tem versões que falam Mardoqueu.
Mordecai é mais legal, né?
Ah, claro, né? Para dar pra fazer a piadinha.
Mardoqueu é nome de cachorro.
Caraca.
E ele foi um coadjuvante muito importante para a história de Esther, né? Ele que levou, né? Ele é tio de Esther, né?
Exato. Levou ela ao... Não é que levou ela ao poder, né?
Ah, levou ela pro meio da...
Aconselhou.
Pro meio das concorrentes,
vai. incentivou ela a ir pro Miss Simpatia lá.
É, exatamente.
Isso, exatamente. O Mordecai foi o cara que... A trama dele com a Aman é muito legal, né? Porque a Aman queria destruir ele. Uhum. E acabou sendo destruída, assim,
morrendo na forca que ele enforcaria o Mordecai,
ele,
né?
Ele preparou pro Mordecai.
Beijinho no ombro total.
Com essa já podemos ir para o Novo Testamento. Confirma, produção?
Confirma.
Podemos ir para o Apocalipse.
Que cara.
Então vamos lá, Novo Testamento. Ó, tem muitos outros coadjuvantes no Velho, te desafio a descobri-los e colocar nos comentários aqui também, né? Uns que você acha importante e por que você acha importante. Tá bom? Mas vamos pro Novo, que tem outros também. No Novo a gente pode dizer que Jesus é o... Eu falei isso pra Adri hoje e ela falou, nossa, que clichê. Mas Jesus é o ator principal e todos os outros são coadjuvantes.
Olha.
É.
Mas assim, entre os coadjuvantes tem alguns protagonistas, né? Mesmo entre os discípulos de Jesus, Pedro é um protagonista, João é protagonista. É. Ah, os do barquinho, né? São protagonistas. Mateus é um protagonista.
Mateus entrou de Coitado. Penetra. Ele é. Como é que fala? Figurante.
Figurante, Mateus é figurante.
Coitado, nem coadjuvante, é figurante.
Olha, tem que gravar agora um podcast figurante da Bíblia.
Figurante, é verdade. Mas Jesus tá lá, né? Mas tem todos os seus discípulos. E tem alguns que tem poucas coisas citadas sobre eles. Bartolomeu, por exemplo, só é citado o nome dele.
Quem é Bartolomeu?
É um dos discípulos, cara. Um dos 12, é Bartolomeu.
Bartolomeu não era aquele cara da escolinha do professor Raimundo? Ah, não, esse é Ptolomeu.
Ptolomeu.
Oh, meu Deus. Bartolomeu também é nome de cachorro.
É igual o Mardoqueu, né? Tudo termina com eu. E entre os discípulos tem um que eu gosto muito, inclusive dei ao meu filho o nome dele, que é André. André é um cara legal, cara. Também aparece pouco, tá ali, tá sempre lá em volta, né, e tal. Mas ele é o irmão de Pedro, ele é até citado em João 6:8 como o irmão de Pedro, pra fazer referência, né, saber quem ele é e tal. Mas ele foi o cara que foi anunciar pra Pedro que o Messias tinha chegado. Olha que legal, o papel importante dele. Ele teve contato com João Batista, depois ficou sabendo de Jesus e foi anunciar, conhecemos o Messias, finalmente ele chegou, e eles se tornaram discípulos de Jesus. E mais pra frente também, André foi o que encontrou lá na praia, né, em que Jesus pregou pra aquelas milhares de pessoas, e quando chegou a fome, percebendo que estavam com fome, não tinha nada pra comer, quem encontrou o menino com 5 pães e 2 peixinhos? Fala pra mim, quem?
Foi ele, o André.
Foi André, muito bem, olha só, hein, esperto esse menino. Olha só,
hein. É.
Então ele foi um coadjuvante muito importante na história. Um discípulo referência, assim, né?
E ele, assim, você lendo algumas passagens, você tem a impressão de que ele é o mais novo da galera, né?
Eu tenho a impressão que João é o mais novo da galera. É? Tanto que ele é o que vive mais no final, né?
É.
Ele não foi morto, pelo menos, né? Ele morreu de morte natural.
Não foi de morte assassinada, né? Morte morrida.
É, mas eu acho que tem algum lugar que dá a entender que ele era o mais novo, hein, cara? Que João era o mais novo.
Tem um que sempre me dá uns nós na cabeça de pensar nele, que é o ladrão... Não dá pra falar que é o ladrão bom, né? Mas é um dos ladrões lá da... Uns ladrões da cruz, né? Quando Jesus foi crucificado. E aí eles estão numa discussão, né? Do Jesus crucificado, o ladrão ruim começa a perguntar. Falou, se salva aí, você não pode fazer as coisas e tal, não sei o que lá. Você não fala que é o bonzão. E o ladrão ruim fala assim, a gente tem motivo pra estar aqui. Ele não tem motivo pra estar aqui. Ele, né? Ele tá aqui injustamente e tal. E fala com Jesus, né? Falou assim, quando você for pra lá, ora por mim, né? Tipo, olha por mim aí. E Jesus fala. Falou assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E isso dá um nó na cabeça de muita gente, cara. É o ponto fora da curva, né? O ponto fora da reta que assombra, né? A
escatologia?
Também, tudo, né, cara?
Eu penso assim, depois de mim, cara, esse é o único cara que eu sei que é salvo.
É, exatamente.
É verdade, que o próprio Jesus falou, né?
É.
E você sabe qual que é o nome dele?
Então, dizem que é Dimas.
Exatamente.
Mas acho que é tradição.
É tradição. Até o santo,
ele virou santo, né?
São Dimas.
Santo. Ah, ele é santo. Ele é santo dos. Ah, como é que é?
Ah, dos ladrões. Tipo, cara.
Não é, cara.
É o padroeiro dos ladrões.
É como se ele fosse o santo dos agonizantes. Uma coisa assim, sabe? Um negócio assim. É meio...
Tá roubando Dimas? Oh, o legal dele é que assim, ele reconheceu. pra morrer na cruz é porque a pessoa não era boa coisa, que era, era a pior morte que tinha. Então o cara devia ser bem barra pesada, ele não roubou um biscoito. E ele reconheceu que Jesus estava ali, ele reconheceu que Jesus não tinha nada a ver com eles. Ele provavelmente já sabia que o outro também não valia nada, e ele reconheceu não só que Jesus era diferente, como ele acreditou no que Jesus falava. E pediu pra Jesus, que pra ele era a única escapativa que ele tinha. Escapativa é ótimo. Escapatória.
Ela ficou tão bonito, soou tão bem. Escapativa
é ótimo.
Neologismo.
Era a única escapatória que ele tinha. Bom, ele pensou, vou morrer mesmo, tô aqui na cruz e... Claro que ele ia morrer. Então, bom, ele pensou na vida dele, no pós-vida dele, né? Tipo, como é que eu posso me salvar daqui pra frente? O que que eu faço, já que o corpo não vai se aproveitar mais nada? Realmente foi uma confissão... O que que eu zoei?
Zoou com o ladrão. A história é tão bonita, ele se arrependeu.
Não, então, eu tô falando, é isso que eu tô falando. A história é bonita mesmo. E, tipo, ele já sabia que ele ia morrer, não tinha salvação pra ele ali. Ele reconheceu que ele era pecador e pediu pra ser salvo.
Ele reconheceu que era pecador e reconheceu que Jesus não...
Não, ele reconheceu que Jesus é Deus.
Pra a gente merece.
Jesus é o intercessor dele diante de Deus.
Acho que ele não falou com Jesus pra se salvar.
Pediu pra interceder por ele.
Lembra de mim quando estiver no paraíso, mas...
É, tipo, lembra de mim e, por favor, deixa eu dar uma passada lá, né?
Faz alguma coisa aí, né? Agora, cara, você pensa que esses dois ladrão estavam lá, os caras eram pior do que Barrabás, né, cara? Barrabás, os caras deixaram soltado, deram opção pra ele, né? Ó, você pode ir.
Aliás,
esses dois aqui não.
Barrabás é um grande exemplo que a voz do povo não é a voz de Deus.
Ou é, viu?
Você ia falar isso agora.
Cabeças explodindo.
Olha, ia falar isso agora, hein, Paulinho?
Nesse sua cota de cabeças explodindo já foi, Sara, por favor.
Ou você queria que Barrabás morresse por você, Sara?
Não ia morrer.
Não, só não queria que Jesus morresse, tadinho.
Só pra confirmar, o Dimas é o, na tradição cristã, é o santo protetor dos pobres agonizantes.
Olha, na tradição cristã católica.
Onde tá na Bíblia aqui? Dos ricos agonizantes é quem?
Aí, já não...
Você já viu o rico agonizando? Eu, hein? Só o que foi lá pedir pra Lázaro molhar a ponta da língua dele, que a gente tinha morrido, creu. Foi no pós-vida, que agora não tem. Tem nenhum rico agonizando, não. Aliás, se estiver agonizando, quiser fazer uma doação, vou passar minha conta,
meu
tá?
Deus. Por favor.
Acendeu a vela pra Dimas ali, já volto.
Muito bom. O jumentinho é um protagonista, vocês concordam?
Qual jumentinho? O que leva Jesus?
Jumentinho que leva Jesus na entrada de Jerusalém, que a galera coloca...
Ah, tá. Não, porque tem o jumentinho que leva José e Maria, né? Leva Maria, na verdade, grávida.
É verdade.
Ah, gente, olha só que lindo na Bíblia os animais servindo. É um altar, tem os animais. Papai do céu.
Mas eu lembrei desse jumentinho, cara, porque o Marcelo Gualberto fez um conto, né? Uma fábula sobre o jumentinho. Eu posso ler aqui ou não?
Claro, por favor. Eu pensei que você ia falar que você não achou, mas achou.
Não, eu achei, cara. Eu vou ler aqui, você põe uma musiquinha de fundo, tá? Era uma vez um jumentinho infeliz, que, por ser ainda novo, vivia amarrado. Sua mãe, sempre atarefada, tinha que dar conta de tudo sozinho. Seu filhinho ainda era muito jovem para prestar qualquer tipo de serviço ao seu dono, pensava ela. A vida do jumentinho era sem graça. Ele queria sair, passear, conhecer as ruas ou até mesmo realizar algum tipo de serviço. Que nada, noite e dia ele ficava ali amarrado. Tudo começou a mudar numa manhã, quando alguns homens apareceram de repente. E em silêncio desamarraram o jumentinho e o levaram para fora da cidade, onde foi coberto com mantos e montado por um desconhecido que se chamava Senhor Messias. Sem entender o que estava acontecendo, mas feliz com a oportunidade, ele entrou na cidade. Enquanto ele ia, as pessoas aplaudiam, jogavam flores, estendiam suas vestes festivais pelos caminhos. O jumentinho ficou muitíssimo emocionado com tamanha receptividade. Ele nem sabia que era tão importante assim. Pisando sobre as flores, ele chegou a trotar orgulhosamente enquanto conhecia as ruas. O jumentinho, agora feliz, não voltou para casa. Ele gostou tanto da experiência que resolveu refazer o caminho por conta própria, na esperança de novamente ser ovacionado pela multidão. Qual não foi sua surpresa quando ele nem sequer foi notado? O jumentinho chegou a parar nas principais esquinas para ver se as pessoas percebiam a sua presença, mas nada adiantou seu esforço. Sua mamãe, preocupada com o paradeiro do filhinho, saiu à procura dele pelas ruas, becos e estradas. Lá pelas tantas, encontrou-o cansado, exausto, deitado debaixo de uma árvore. Com um semblante triste, o jumentinho contou tudo o que havia acontecido e compartilhou com ela suas perguntas a respeito da diferença da atitude das pessoas. A mamãe, do alto de toda a sua experiência, tentou consolar o filhinho com as seguintes palavras. É, meu filho, sem esse tal do senhor Messias, você não passa de um jumentinho. Moral da história 1. Até mesmo um jumentinho, como eu, pode ser útil ao senhor Messias. Moral da história 2. Para ser útil ao senhor Messias, o jumentinho teve que ser desamarrado. Para servir ao senhor Messias, preciso ser livre daquilo que me prende. Livre até dos meus traumas e do complexo de jumentinho. Moral da história 3. Quem pisa nas flores e mantos é o jumentinho, mas as honrarias são do senhor Messias. O senhor Messias me concede o privilégio de servi-lo para a sua glória e honra. Essa é a fábula dedicada a tantos quantos insistem em buscar qualquer glória para o próprio ministério.
Muito bom, cara. Muito bem.
Uau.
E você viu, Sara? O jumentinho falava.
É, o jumentinho falava.
Texto do Marcelo Gualberto, tá?
Legal, cara. Muito bom.
Olha, você pode ser até um jumento, mas se você for um jumento com Jesus, você tá muito bem na fita.
Moral da história número 5.
Moral, né? Da história, é.
Legal. E agora sim, desafio. Um super coadjuvante pra gente fechar esse programa. Tem muitos outros, tá bom, gente? Que vocês vão colocar aí nos comentários e contar por quê. Mas agora, quem tem um super coadjuvante que a gente não falou, pode ser Novo, Velho Testamento.
Super coadjuvante.
Que vai terminar com aquela mensagem impactante, assim, pra todo mundo vibrar com esse podcast.
Calma.
Eita.
Ó, eu pensei em um, hein? Poético. Espírito Santo.
Caraca, eu tinha pensado, cara.
Coadjuvante, cara.
Espírito Santo não é coadjuvante, não, coadjuvante, não, Paulinho.
Não, cara. Ele, pô, olha só. 100% Deus, cara.
É, é, e tá na Trindade, tava já aparecendo. Subentendido.
Herege, herege.
Eu joguei a bola pra vocês cortarem. Obrigado, gente.
Recadinho!
No programa anterior. Muito obrigado. Esposinha, recadinhos de novo, de volta no podcast.
Recadinhos, recadinhos, mas eu vou ficar bem quietinha nesses recadinhos porque eu ainda tô degustando o programa anterior.
Ainda estamos falando do programa sobre perdão, que gravamos o número 250 com Paulo Júnior e Ariovaldo Ramos, mais um pros top top de irmãos.com, graças à participação desses mitos, né, do podcast já. O Ari e o Paulo sempre trazem reflexões fantásticas pra gente e a gente quer ver um feedback, né? Faz tempo que a gente não faz isso também, com a volta dos recadinhos, é bom ver o feedback da galera, fazer esse diálogo, eles falam e a gente responde.
Ah, deixa eu dar meu feedback antes?
Pode dar, esposinha, agora você ouviu, né?
Ei, agora eu ouvi! Pessoal, olha, realmente, eu tinha programado, como uma bela dona de casa que eu sou, ouvir o podcast enquanto pendurava a roupa, mas eu não consegui, eu joguei as roupas tudo embolada lá no canto, úmidas, sentei no sofá e eu só fui pendurar as roupas depois que eu terminei de ouvir. Impressionante, tem umas coisas assim que, foi como o Paulinho falou, que eles falaram que a gente não tinha parado pra pensar ainda. E uma coisa que eu achei muito, muito legal, é uma questão que o Paulo Júnior falou sobre... Pode falar, né? Não é spoiler.
Pode, velho.
Sobre a pessoa falou assim, ah, porque eu pedi perdão, a pessoa me perdoa, mas ela não tá me tratando legal ainda, não sei o que tem. E assim, o Paulo Júnior falou, só dessa pessoa tá conversando com você, isso é bom. Porque assim, às vezes a gente pede perdão e já quer que o negócio fique tudo normal, você quer brincar, que não sei o que tem. Já...
Quer brincar? Como assim? De que idade a gente tá falando?
Não, mas assim, já quer brincar assim, de fazer brincar um com o outro, entendeu?
Ah, tá.
De, ah, não, de, ah, você entendeu?
De ter intimidade, talvez.
Isso, isso, isso. E aí, realmente, né, existe essa questão do tempo, da maturidade, da consequência. E você não tem que esperar que a pessoa te trate bem. A questão do perdão não é focado em você. Não, eu vou pedir perdão porque eu quero voltar a ficar bem com a pessoa. Não, você tem, o perdão tá relacionado ali e você não tem que pensar em você. Tem que tirar o foco da sua vida. E eu achei isso muito legal.
E tem um comentário aqui da Vânia da Silva Ramos, do Rio de Janeiro. Ela fez uma pergunta e a gente acabou não respondendo nos comentários mesmo. Eu vi a pergunta, falei, preciso responder e tô respondendo aqui agora. Olha só que legal. Gente, me oriente essa parte que falaram sobre se afastar da pessoa. A Bíblia não fala sobre dar a outra face? Não fala que se te obrigarem a caminhar uma milha, você deve caminhar duas? Não fala que se teu amigo te pedir de comer e de beber, você não deve recusá-lo? Eu não entendi muito bem essa parte de eu te perdoo, mas não ando mais com você. E no caso de Jesus, ele sabia que Judas iria traí-lo e comeu com ele. Andou com ele até o momento da traição. Bom, Vânia, eu não posso responder em nome do Ari e do Paulo Júnior, mas eu ouvi o programa na gravação, ouvi na edição, reouvi depois de editado. E o que eu consegui compreender, talvez você não tenha ainda sacado, é que quando ele fala que você talvez precise se afastar, tem que sempre lembrar de mudar o foco, mudar o ponto de vista. Você não vai se afastar para se proteger. Isso eles deixaram bem claro. Inclusive, uma pessoa fez uma pergunta e levou uma atravessada depois, que falou que a pessoa entrava por uma porta e ela saía pela outra, porque a pessoa estava tentando se preservar. Mas, na verdade, o que a gente tem aprendido com a palavra de Deus e com esses homens é que a gente tem que se perder em prol das outras pessoas. E por que que a gente se afastaria? Para o bem da outra pessoa, para o bem da relação. Mas isso não quer dizer que é uma regra que tem que acontecer sempre. A gente sempre tem que buscar a reconciliação, tem que sempre buscar andar a segunda milha para o bem da outra pessoa, né? A gente tem que parar de pensar no nosso benefício em nós mesmos, quando o cristianismo é você abrir mão do que você tem, do que você é, em prol do outro, né?
É por isso que a questão do perdão está relacionado com o bem do outro. Não é para tua cura. Não é pra você se sentir bem. É porque, primeiro, porque é um mandamento de Deus. Tem que acontecer. O perdão tem que acontecer. E o perdão você tem que ver em prol do outro. Então, se afastar do outro, vai melhorar o outro, vai fazer com que o outro cresça, com que o outro se cure, então aí você se afaste.
E por que Jesus continuou andando com Judas, mesmo sabendo que ele iria traí-lo? Porque ele queria investir na vida de Judas. E porque ele também sabia do seu propósito, sabia de tudo que deveria acontecer. Mas porque Jesus sempre pensou no próximo e pensou em nós também, para que todo o plano da redenção acontecesse. Tá joia, gente? Se você não ouviu o programa, ouve o 250. Como a Yane, de Olinda, Pernambuco, disse pra gente, esse podcast e o de Vida Cristã Relevante são dois que você tem que escutar todo o tempo. Tem que reescutar toda semana. Eu ouvi ao vivo a gravação, porque a gente transmitiu o dia da gravação, e ouviu novamente agora, e vai ficar aqui o tempo todo comigo, porque, cara, quanta coisa que se aprende com esse cast. Uma das coisas que modificaram muito meu jeito de pensar o perdão foi a diferenciação entre perdão e confiança. Eu perdoo, mas confiar já é um longo caminho. Sempre acreditei que um obrigatoriamente viria com o outro. E sempre me incomodei porque achava que não tinha perdoado enquanto não confiava novamente na pessoa. De novo, abrindo parênteses aqui, muito cuidado, né? Pra não puxar isso pro seu interesse, pro seu lado, sempre lembrando de pensar no outro. É claro que a confiança é uma coisa que tem que ser reconquistada, tem que ser trabalhada, mas pode ser que isso tenha que ser trabalhado mais na sua vida do que na vida da outra pessoa. Então toma cuidado com isso também pra não virar um escape, né? Uma maneira, um medo de nos ferir novamente e não conseguir realmente perdoar de verdade como deveria ter sido.
Ah, e o exemplo do pai que emprestou o carro pro filho de 18 anos, meu, tá, ficou muito claro.
Outro conceito explodidor de cabeça, a Yane continua aqui, foi o de se afastar da pessoa pelo bem da própria e não por proteção própria. Nunca tinha pensado assim, gente, mas com os conceitos aprendidos nesse cast, até perdoar ficou mais fácil, ou menos difícil. Aplicar os conceitos não é das coisas mais fáceis da vida, mas fazem todo sentido e super valem a pena. Excelente conversa, obrigado. Por sinal, muito massa a edição com as perguntas no meio. Realmente você nem percebe os cortes nem nada. Ah, obrigado, alguém reparou.
Ai, esfadinho. Viu, posso falar outra coisa do cast que eu achei muito legal?
Ah.
Eu não lembro direito como é que foi a pergunta, nem como é que foi a colocação. Mas alguém falou assim, ai, como que é esse negócio da pessoa que não perdoa, que cai em maldição, alguma coisa assim, lembra? Uma pergunta assim. E aí o Ariovaldo até falou que não é que a pessoa cai em maldição, mas a pessoa que não perdoa, ela vai criando um buraco tão grande no coração dela, que ela mesma vai caindo nesse ciclo de maldade. Ela mesma vai se ferindo. Então, o perdão é realmente o que sustenta o universo e é o que sustenta as relações e o que sustenta a pessoa também.
O que sustenta a sua vida. Tudo bem, chega de falar de perdão?
Chega, te perdoo.
Me perdoa porque o que, que eu fiz? O que, que eu... Tá, enfim.
Ah, você não quer que eu discuta a relação agora, né?
Tá bom. E temos aqui uma pausa nos recadinhos, na verdade, um recadinho especial dentro dos recadinhos.
É um jabá, né? Vamos dizer assim.
É, essa voz que você tá ouvindo é Renan e Yoshi, se acostume com ela.
Cara, eu tô grudado aqui agora em vocês, vou fazer tudo junto. Mas vamos lá, vamos falar, não vamos falar de mim,
vamos falar do nosso amigo, nosso parceiro Nilber, que tá aqui com a gente. Ele veio com um projeto todo humildão, todo sem graça e mostrou pra gente uma linha de camisetas.
Um ouvinte, há 4 anos o cara é ouvinte. Do podcast.
Isso não quer dizer que se você é ouvinte, a gente vai divulgar.
Não, quer dizer sim, cara. Bom,
não, todo ouvinte não. Ah, tem que ser um trabalho bom, cara.
Gente, vamos divulgar. Tem que ser trabalho bom,
cara,
é verdade.
Tem que ser trabalho bom. Então ele chegou, ele e o Charles Barman, chegou pra gente e mostrou o projeto, um trabalho de camisetas que eles fazem. Eu sou apaixonado por camisetas.
Eu
Renan
também. Muito legal essas camisetas. Eu tô, inclusive, não usando uma aqui porque ele não me deu ainda. Mas...
Fala que você tá, ninguém tá vendo.
Mas, cara, muito legal, Nilber, muito legal as camisetas mesmo, muito criativas.
São a Tibum, camisetas da Tibum. Tem essa sonoridade aí.
Isso, Tibum.
Mas é Ti de camiseta e Bum de explosão. Boom,
explosão. Explodir a ideia.
Então a gente deixa a dica aqui, conheçam as estampas, são inspirados em versículos bíblicos, mas não é aquele evangeliquez clássico.
Isso, é isso que eu ia falar, cara. Não é camiseta de crente, cara. É uma camiseta muito criativa, com a ilustração dando a indireta pro versículo, né?
E no cantinho tem a referência, se você procurar, tem uma referência lá.
Exatamente. A ideia da Tibum nasceu comigo e com um amigo, que a gente sempre gostou muito dessa área. A gente falou, como é que a gente pode juntar, né, a ideia de camisas com trabalho social, uma ideia mais positivista mesmo. Surgiu essa ideia de fazer as estampas, nada com muito clareza, mas tendo um fundo...
Despertando a curiosidade das pessoas que vêm.
Exatamente. Pra sendo... buscar a palavra.
E sendo altamente artística, né, cara?
E como é que eu faço pra comprar as camisetas Tibum?
Cara, www.tibum.com.br é a nossa loja virtual.
Tem o link aí no post desse programa.
Pronto, basicamente a nossa loja hoje é só virtual mesmo.
Muito legal.
E nos eventos você vai, né? Você sempre leva
nos
seu...
Nos eventos que eu vou, tô sempre com as camisas. Sacoleiro da Tibum.
Cara, indico curtir pra caramba. E aí, prestigiem, gente. Tem muita gente fazendo camiseta, mas tem pouca gente fazendo camiseta legal mesmo,
camiseta
e com propósito.
Boa, né? Pode crer.
Uma arte com propósito. que deixa de ser arte.
É, uma arte com propósito.
Muito bom. Valeu. Mas sabe o que é interessante? A gente tava discutindo aqui esses dias na igreja.
Aqui a gente discute, viu, gente?
Aqui a gente se reúne pra discutir a Bíblia, olha que bonito.
Afinal é uma igreja, né?
Exatamente. Você pode apertar o mudo nessa hora, Renan.
Eu esqueci, eu tava mexendo no
outra coisa.
Corta aí. Pode procurar um médico.
Meu Deus. Sara tá on fire hoje, cara.
Quando que eu não tô, meu querido?